Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Tem pessoas que eu não cumprimentei ainda, agora estou cumprimentando. Perceberam como as mulheres fazem falta? Faltou 11 vozes para cantar ali com aquela voz, né? Faz falta. Mas em qualquer circunstância, como nós cantamos, devemos louvar ao Senhor. E essa é uma circunstância, né? Mas faz falta, né? Fica mais bonito com mais 11 mulheres cantando. Irmãos, nós estamos chegando na penúltimo capítulo da Epístola de Pedro, a primeira carta de Pedro. Nós convido os irmãos a que abramos as nossas Bíblias em 1 Pedro, no capítulo 4, nos versículos de 1 a 19. Capítulo 4, nos versículos de 1 a 19. Vamos ler essa porção da Palavra de Deus hoje de manhã. Vamos inicialmente orar pedindo a proteção de Deus para que nós possamos desenvolver a Palavra de Deus, que tenhamos os nossos corações abertos nesta manhã. Querido Deus, nós estamos na Sua presença. E eu quero Te agradecer pela presença dos irmãos, por podermos estar juntos mais uma vez nesta manhã. E com a Tua misericórdia, nós podemos ainda abrir a Tua Palavra livremente, ao contrário de muitos outros locais, Senhor Deus, e que nós possamos sempre aproveitar esta oportunidade para falar da Tua Palavra enquanto nós pudermos. Sabemos que as coisas vão se fechando, vão ficando cada vez mais difíceis, mas que Tu nos dê a sabedoria de, enquanto pudermos pregar a Tua Palavra, que possamos fazê-lo livremente. Graças Te damos, Senhor Deus, e que nós possamos, hoje de manhã, ter os nossos corações abertos, e que tudo aquilo que for falado seja da Tua vontade. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome do Seu Filho Jesus Cristo, o nosso único Salvador. Amém. Queridos, como eu falei, nós estamos chegando então no capítulo 4, no final da primeira carta de Pedro. E essa primeira carta de Pedro, nós estamos no penúltimo capítulo. E nós chegamos a esse capítulo. 1 Pedro é um livro que trata do sofrimento daqueles irmãos que haviam sido expulsos de Jerusalém, aquela comunidade que estava ali na Ásia Menor. Então Pedro fala ali como eles deveriam enfrentar aqueles momentos, enfrentar aquele sofrimento que eles passavam por ali. Outra vez nós estamos falando de sofrimento, né? Mas não sou eu quem falo, é a carta de 1 Pedro, é que fala bastante do sofrimento naquela época de Nero, né? Então, agora ele fala mais especificamente sobre o sofrimento. Por isso o tema dessa mensagem: transformação do sofrimento em vitória. Transformação do nosso sofrimento em vitória. Na nossa última mensagem, nós falamos bastante do sofrimento no capítulo 3, nos versículos de 13 a 17. Depois, nos versículos de 18 a 22, eles também nos fala do sofrimento, mas nos fala das vitórias em Cristo através do sofrimento, através do sofrimento. Irmãos, muita gente mesmo está sofrendo. E sofrendo muito. E sofrendo muito por causa do Evangelho. Muito. Nesta época em que os judeus foram expulsos ali de Jerusalém, a perseguição era implacável. Hoje também muita gente está sofrendo pelo evangelho que é pregado nesses países que os missionários vão, tudo isso. A gente sabe lá no Iêmen as dificuldades, né? Outro dia mesmo o pastor Vassílios falou isso. Então, nessa época que os judeus foram expulsos, a perseguição também era implacável. E as perseguições, de uma certa forma, ele acaba envolvendo os cristãos, né? É lógico que o evangelho vai prevalecer, mas que Às vezes o cristão poderá se sentir um pouco desanimado pelas perseguições, principalmente nesses lugares onde a palavra é proibida de ser pregada, né? Então isso às vezes atrapalha um pouco a igreja local também, onde o evangelho é pregado, aonde existem essas perseguições, né? E elas têm as suas consequências. Elas não acabam com a divulgação do evangelho, mas elas às vezes atrapalham um pouco o ímpeto das pessoas em falar do evangelho, porque são perseguidos, são massacrados, né? E é meio que comum se dizer assim, mas por que que o cristão sofre tanto, né? Por que que o cristão sofre perseguição moral, perseguição física, perseguição emocional, né? Mas será que o cristão está em pecado para que ele sofra tanto na vida, né? Para que ele sofra tanto na vida? Não é, não. Sofrimento faz parte, né? Sofrimento é comum a todas as pessoas, quer seja cristão, quer não seja cristão, né? Deus não nos poupa do sofrimento, a nós, cristãos, filhos de Deus, que tivemos a nossa salvação. Ele não nos poupa do sofrimento, mas tem uma grande diferença, Ele caminha conosco no sofrimento. Ele caminha conosco no sofrimento. O Salmo 23, no versículo 4, ele fala: ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, não temerei mal nenhum. Embora nós tenhamos sofrimento, andamos às vezes chateados por alguma coisa, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado nos consola. Ele está conosco, nós sofremos, mas Ele caminha conosco nos dias difíceis, né? E esta carta de Pedro é uma das cartas que encoraja os cristãos. Ele encoraja os cristãos a terem realmente a perspectiva de que o seu sofrimento não é em vão. Não é em vão. No capítulo 2, no versículo 20, Pedro fala aos escravos, depois, que é bom que sofra por fazer o bem e não por fazer o mal, né? Não por fazer o mal. Depois, no capítulo 3, no versículo 17, ele diz que é melhor sofrer por praticar o bem e não por praticar o mal. Ele repete isso. Nesse capítulo aqui de Pedro, do capítulo 4, que nós vamos meditar um pouco hoje, Pedro dá vários conselhos ou recomendações, se quiserem, àquele grupo de judeus que havia sido expulso. Diz que conselho, se fosse bom, não se daria, se venderia, né? Isso é que a gente vê. Mas ele dá ali vários conselhos, várias recomendações úteis para aquele grupo que estava na Ásia Menor, que tinha sido expulsa de Jerusalém, mas também eles são úteis para nós no dia de hoje. A palavra de Deus, ontem, hoje e o será para sempre, a mesma palavra. Então, elas são úteis para nós também hoje, né? E a palavra de Deus nos fala, aí, Pedro nos fala, no capítulo 4, nos versículos 1 e 2, ele começa com algumas recomendações. Recomendações da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Recomendações ao grupo de judeus cristãos, a vontade de Deus, os versículos 1 e 2, que nos diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, os irmãos podem acompanhar comigo a leitura, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo em que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Nesses dois versículos ele fala da vontade de Deus, ele dá duas recomendações. A primeira no versículo 1, declarar guerra ao pecado. E nós tivemos hoje de manhã aqui com o Edmar ensinamentos enriquecedores que podem se encaixar perfeitamente neste versículo primeiro de 1 Pedro 4, que diz da vontade de Deus de declarar guerra ao pecado. Declarar guerra ao pecado. Pedro nos convoca a termos uma atitude hostil contra o pecado. Contra o pecado. O cristão deve se armar para um combate espiritual, a luta da carne contra o espírito. E se armar como? Com este livro aqui, com a Bíblia. Ela tem tudo para que possa nos evitar que nós pequemos. Nós precisamos nos amar, nos tomar da armadura de Deus, conforme nos diz Efésios 6:11, para permanecermos fora do alcance de Satanás, fora do pecado. O pecado causou, irmãos, grande sofrimento a Cristo. O pecado causou um sofrimento físico, emocional, um grande sofrimento. E nós não devemos ter prazer nesse pecado que fez com que o nosso Salvador sofresse tanto. Se os irmãos virem aqui no capítulo 2, há uma página atrás, no capítulo 2, no versículo 21 de 1 Pedro, a palavra de Deus nos diz o seguinte: porquanto para isto mesmo fostes chamados, o versículo 21 do capítulo 2, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. E depois, no versículo 18, logo na página seguinte, no capítulo 3, ele diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Para quê? Para conduzir-nos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então, como ter prazer em algo que levou Jesus a sofrer tanto? Como nós vamos ter prazer numa coisa que fez Jesus sofrer tanto? E nós tivemos hoje aqui um testemunho fantástico do que é o pecado, do que é a preocupação. Jesus Cristo sofreu pelos nossos pecados. O apóstolo João, ele diz, em 1 João, em vários textos, todo aquele que vive em pecado não conhece Jesus. Eu não estou dizendo que nós não pecamos, mas todo aquele que vive na constância do pecado não conhece Jesus. E ainda diz mais: todo aquele que pratica o pecado não procede de Deus, procede do diabo. 1 João 3:8. Todo aquele que vive na constância do pecado, que pratica o pecado, não procede de Deus. E Cristo sofreu na carne. Ele sofreu na carne. Ele morreu pelo meu pecado. Ele levou o meu pecado. Então terminou a fase do pecado na vida dele. Depois ele ressuscitou. Depois ele morreu pelo pecado, levou os nossos pecados para o túmulo e ressuscitou para a nossa salvação. Então, a vontade de Deus para nós, no primeiro versículo, é declarar guerra ao pecado. É uma recomendação que Deus faz através de Pedro, ali, aquele grupo de judeus, mas que é para nós também. É para nós também. E o texto continua. Dentro da vontade de Deus, o versículo 2, conhecer a vontade de Deus. Ele diz no texto: para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens. O que, que é esse tempo que nos resta na carne? Isto é, o tempo em que ainda teremos de vida. O tempo que nós teremos de vida ainda. A princípio, essas palavras, né, parecem agorentas. Parece que a gente está falando sempre que vai morrer, que vai chegar a morte, mas isso é uma verdade. Nós não podemos fugir disto, né? Não podemos fugir disto. Tiago 4,14 nos diz que a duração da nossa vida é tão incerta como a neblina, que aparece, você vê, mas logo vai embora. Logo vai embora. Os irmãos lembram muito bem daquele acidente com um avião aqui no aeroporto de Congonhas, que ele pousou lá no começo da pista e não conseguiu parar e passou por cima da avenida e caiu lá do outro lado e morreram 190 pessoas só dentro do avião, fora o que morreu lá fora. Sabe quanto tempo demorou desde o pouso dele até a explosão dele lá? 10 segundos. 10 segundos. Se vocês contarem, contem comigo, como um professor de educação física conta, né? Contando segundo a segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, acabou. Foram 10 segundos que levou a vida de 190 pessoas, do começo do pouso até a explosão do avião. A vida nossa é assim, nós não sabemos. Nós não sabemos. É como uma neblina. No tempo de vida que ainda nos resta, nós devemos viver, não devemos viver para as paixões do mundo, para os desejos ilegítimos, que seriam sexo, ambição, comprar tudo, orgulho, tudo isso. Então, essas são duas primeiras recomendações de Pedro, ali aquele povo que tinha escapado do domínio, que tinha se convertido, que estava na Ásia Menor. Mas as recomendações continuam, né? E ele passa para o versículo 3 e versículo 4 aqui, falando de uma vida de pecado. Versículo 3 e versículo 4, recomendações ao grupo de judeus cristãos, para nós também. Uma vida de pecado, versículo 3. Não ter saudade do passado, no versículo 3, e testemunhar com o nosso comportamento, no versículo 4. O versículo 3 nos diz o seguinte: porque basta o tempo decorrido para ter desexecutado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedice e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles no mesmo excesso de devassidão. Mesmo excesso de devassidão. Irmãos, tem alguém saudosista aqui? Eu sou saudosista. Eu me lembro bastante das coisas do passado. Só que hoje eu lembro de uma forma diferente. Eu não lembro mais quase de todas as coisas que eu fiz de errado antes da conversão. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma pregação aqui, acho que no final de ano, eu botei um cartaz desse tamanho aqui, nós não tínhamos quase isso ainda, e eu coloquei todo o período antes da minha conversão transformado em dias. Deu, sei lá, acho que deu 2000 dias, eu não me lembro mais quanto foi. E eu disse naquele dia que todos aqueles dias que estavam marcados ali não tinham valido nada na minha vida. E depois eu coloquei todos os dias até o dia da conversão, desde o dia da conversão até aquele dia que eu estava pregando. Falei que aí sim, e disse várias coisas do que tinha valido na minha vida depois da conversão. Então é isso daqui. Eu me lembro das coisas do passado, mas depois da conversão. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Por quê? Porque Satanás, às vezes, gosta de nos mostrar que era uma vida boa antes da nossa conversão. E isso é perigoso. É perigoso, né? Então, lembram-se das murmurações do povo judeu no deserto se queixando na Moisés? A Deus, né? Ah, se nós tivéssemos carne para comer! Que saudades dos peixes que comíamos de graça no Egito! Lá também nós tínhamos pepinos, melões, alhos porós, cebolas e alhos. Irmãos, eles precisavam ter muita saudade de ter cebola, saudade de cebola, de alho, tudo isso. Era muita saudade daquele tempo, né? Daquele tempo. Agora nós só temos maná, 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 né? E o texto de Números 11 nos diz que se acendeu a ira do Senhor contra eles. Se acendeu. E houve fogo do céu, e ele enviou do céu, e quem estava nas extremidades ali daquele deserto que eles estavam andando, eles morreram todos. E o pessoal falou para Moisés: Moisés, interfira lá com Deus para que ele acabe com esse fogo. E Deus atendeu Moisés. Que coisa, né, Moisés? Essa comunhão com Deus que ele tinha. Cuidado com o saudosismo. Não é que nós não podemos nos lembrar do passado, mas cuidado com o que nós lembramos do passado. Satanás pode usar achando que aquilo sim era uma vida boa e não depois da nossa conversão, né? Paulo diz aqui: chega de devassidão, chega de imoralidade, chega de satisfazer os desejos da carne, luxúria, bebedeiras, orgias, farras, idolatrias, adorar a criatura ao invés de adorar o Criador, né? Leiamos Filipenses 3, de 12 a 14. Filipenses 3, de 12 a 14. Está um pouquinho para trás. Filipenses 3, de 12 a 14. A palavra de Deus nos diz assim: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa fácil: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olhemos para o alvo. Paulo não se voltou mais para o passado. Não. Não permitiu que tudo de errado que ele tinha feito trouxesse a ele novamente aquele sentimento de culpa, de perseguição aos judeus, tudo isso. Ele não olhou para trás, ele prosseguiu olhando para frente, para o alvo, buscando o quê? O prêmio da soberana vocação para que Deus o chamou. Queridos, o tempo que nos resta, vivamos para Deus. Vivamos para Deus. Vivamos para dar um bom testemunho. Sejamos discípulos de Deus. Vivamos para santificar a Cristo e estarmos sempre preparados para dizer àqueles que nos perguntam a razão de que há em nós de vivermos dessa forma. E o texto continua. Testemunhar com o nosso comportamento, o versículo 4. É mais uma recomendação. Por isso, difamando-vos, estranham que não concordais com eles no mesmo excesso de devassidão. Irmãos, os cristãos, o cristão não se sente mais à vontade em frequentar alguns lugares que ele frequentava antes de se converter. Ele não se sente mais. O mundão se choca com o nosso comportamento depois da nossa conversão. Os ímpios, eles gostam de estar num ambiente onde se fala palavrão, onde se conta piadas imorais, onde se embriaga, onde se assiste filme pornográfico, onde se tem um comportamento inadequado. Para o cristão, isso não faz mais parte da nossa vida. Não faz. E isso, para o ímpio que nos conhecia, é um choque. É um choque. Eles falam, mas como? Como esse cara era assim e agora ele pode ter mudado e ser assim? Por isso que é importante o nosso testemunho. Como que é? Isso é um choque para o mundo. É uma agressão para o mundo. É uma agressão para aqueles que não conhecem Jesus. E esse comportamento vamos dizer assim, de ter uma vida boa, de ter uma vida rápida, porque todos vão morrer, então durante o tempo que nós estivermos aqui, que sejamos felizes, como se isso fosse felicidade, e ficam participando de todas essas coisas que eu falei. Isso se chama, nos estudiosos, de hedonismo, quer dizer, é ter realmente prazer naquilo que não é bom, só naquele tempo que ele vive aqui, só naquilo, é a felicidade só desse tempo, né? Vamos fazer, vamos praticar, vamos fazer tudo o que é possível, porque a nossa vida se resume a isso daqui e pronto, acabou. Então, para eles, é isso que dá o sentido da vida. Os pagãos achavam estranho que eles não faziam mais o que eles faziam antes. O que eles faziam antes, né? Agora, como que pode? Eles não fazem mais aquilo? Não fazem. Os pagãos sentiam-se condenados com essa mudança de comportamento. A nossa vida, irmãos, de comportamento é uma condenação para eles, para os pagãos, para aquele que não acredita na salvação em Jesus Cristo. Mas nós podemos perder amizades, podemos perder emprego por não participarmos mais de certas atividades, de certos grupos sociais que muitas vezes acabamos sendo prejudicados em alguma coisa. Mas Deus conduz para a nossa vida com Ele, com Ele. Mas o texto continua agora nos versículos 5 e 6, nos falando do julgamento, do julgamento. Os versículos 5 e 6, recomendações ao grupo de judeus e para nós também. Não ter as mesmas atitudes dos ímpios no versículo 5 e levar uma vida digna, correta no versículo 6. Só terminando o versículo 4 para a gente inserir no contexto. Por isso, difamando-nos, é estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim foi o Evangelho pregado, tanto a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Outra recomendação, não ter as mesmas atitudes dos ímpios, não ter as mesmas atitudes. Os ímpios podem nos julgar, mas serão julgados por Deus. Nós também seremos julgados, mas é um outro tipo de julgamento. É outro tipo. Um dia os ímpios irão prestar contas, como nós também, só que diferente, com aquele que é competente para julgar vivos e mortos. Né? Isso é no sentido literal, no sentido físico mesmo. Ninguém quer que esteja vivo ou tenha morrido e escapará do juízo. Ninguém. Mas o julgamento final pertence a Deus e Ele julga as obras de cada um de um modo imparcial. Não tem isso. Aqui mesmo, no capítulo 1 de 1 Pedro, se os irmãos voltarem uma página, no versículo 17, a palavra de Deus nos diz o seguinte: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação aqui na terra. Portai-vos com temor. Cumpra a palavra de Deus. E ainda, mais um versículo aqui, que é no capítulo 3 ainda, nós podemos achar um outro versículo que nos fala também disso. Eu não estou achando ele agora, mas tem um outro versículo aqui que fala sobre isso também. É o capítulo 2, os versículos 23. No versículo 23, a palavra de Deus nos diz o seguinte: pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. E quem é que julga retamente? É Deus. É Jesus Cristo, né? Os textos da palavra de Deus nos diz que nós seremos julgados por Jesus Cristo. Há vários textos que nos evidenciam isso. Atos 10:42 é um deles. É Jesus Cristo. Nós vamos ser julgados por Jesus Cristo. E o versículo 6, quando ele lhes levar uma vida digna, correta, o que que nos leva a crer? Nos leva a crer que a morte não é o fim. Levar uma vida digna e correta. A morte não tem a última palavra na vida dos cristãos. Não tem. A morte não é o fim. Os pagãos achavam que todos iam morrer, então vamos aproveitar a vida da melhor maneira possível. Nisso eles estavam certos, que vão morrer. Então qual é a vantagem de levar uma vida correta ou não se todos vão morrer? Se todos vão morrer, né? A maioria dos teólogos, irmãos, aqui tem um texto, quando ele diz que, no versículo 4, que andando em dissoluções, que ele nos diz aqui no, que os mortos aqui mencionados, quando ele fala no texto, são aqueles cristãos que ouviram e creram o Evangelho, né? Não é que o Evangelho está sendo pregado a mortos e ele tem uma segunda chance de salvação. Hebreus 9:27 não diz isso, né? O julgamento é um só. Então, precisa ser interpretado desta forma. Né? Aqueles que ouviram, os mortos que estavam vivos na época e ouviram o Evangelho. Então, este versículo 6 também, levar uma vida digna, correta. O Evangelho é pregado aos vivos. Depois, dos versículos 7 ao versículo 11, aí vem uma série de princípios práticos que Pedro dava àqueles irmãos lá e para nós também, dos versículos 7 aos versículos 11. A palavra de Deus nos diz no versículo 7: ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos, sóbrios, a bem das vossas orações. O fim de todas as coisas está próximo. Está próximo, né? Acho que está próximo. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. E é verdade, para cada um de nós aqui. Quando nós nos convertemos, a salvação está a volta de Cristo, ela está cada vez mais próxima a partir da data que nós nos convertemos. Quando eu me convertia 40 anos atrás, 35 anos atrás, eu estava mais longe do que a volta de Cristo. Hoje ela está mais próxima para mim e para todos nós. Romanos 13, 11 nos diz isso. Sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Hebreus, Tiago 5, de 8 a 9. Também está próxima. Irmãos, nós devemos esperar pacientemente a volta de Cristo. Com fervor, mesmo que não saibamos quando será. Mas é breve. É mais cedo do que muita gente espera. Mas como que nós vamos esperar este momento? Como que nós vamos esperar o final de todas as coisas, que é o final da humanidade, a volta de Cristo, a ressurreição dos mortos, o castigo dos ímpios, novo céu e nova terra? Esperar com discernimento, com sobriedade. Nós não precisamos sair por aí como uma vez houve, vamos vender tudo, vamos correr, vamos para o campo, vamos para lá para fugir. Não, não adianta. Não vai adiantar nada. Nós devemos viver hoje como se Cristo voltasse amanhã, andando de uma forma, mas deveremos evitar preparativos desnecessários, né? Tomar, sair correndo tudo. O principal para nós esperarmos a volta de Cristo é a oração. Vamos orar. Orar por tudo, o texto nos diz. Orar pela família, orar pela igreja, orar para aqueles que não conhecem Jesus Cristo. Orar, enfim, orar por tudo, tudo. É assim que nós devemos esperar a volta de Cristo. Outro dia, conversando com um pastor, e ele me dizia o seguinte, um pastor que pastoreia 700 ovelhas, a igreja dele tem 700 membros. Ele falou, olha, Sr. Jesus, nós já fizemos na nossa igreja vários horários de oração. Agora nós decidimos fazer 2 dias por semana, um em determinado horário, para ver se a gente consegue satisfazer o maior número de pessoas. Fizemos isso e nós temos 700 membros e nós recebemos uma média de 10 pessoas para orar. 10 pessoas. Quando nós conseguimos 15 ou 20 é motivo de glória a Deus. Uma igreja com 700 membros. Irmãos, precisamos orar. Orar para que aguardemos a volta de Cristo em oração. Vamos fazer tudo normalmente, mas vamos orar. Vamos aguardar a volta de Cristo. Outro princípio, outra recomendação, ter uma vida de amor intenso, nos diz o versículo 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Amem-se intensamente, profundamente. Significa amar a todos, quer aqueles que nos são simpáticos, quer que aqueles que não são simpáticos, aqueles que muitas vezes nos ofendem, mas não tem problema. Amar, a expressão amar profundamente. O amor cobre multidão de pecados, não deve ser usada para justificar o pecado, a falta de correção, não é isso. O amor não é conivente com o pecado. O amor não é conivente com o pecado, mas também não fica alegre em expor o pecado. Porque a remoção de pecado só é feita através do sangue de Cristo. Do sangue de Cristo. O amor cobre multidão de pecado nesse aspecto de relacionamento, mas só o que salva é o sangue de Cristo, derramado lá naquela cruz. Deus perdoa o pecador que se achega a ele e se arrepende. É, Edmar? Não é? Se arrepende. Mas ele exige, então, que o pecador perdoado demonstre o mesmo espírito de perdão para com o seu próximo. Para com o seu próximo. Seja hospitaleiro. Outra recomendação, outro princípio. Versículo 9. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, né? Sem murmuração. Ser hospitaleiro e murmurar não adianta nada. Não adianta nada. Na igreja primitiva, a hospitalidade era fundamental. Se hospedava missionários, porque as hospedarias não eram de boa qualidade, eram imorais, eram sujas. Então, muita gente hospedava os missionários e isto fez com que o evangelho fosse divulgado. Alguns, como sempre, né, queriam levar vantagem, acabavam se hospedando muito mais tempo do que é necessário. Mas faz parte, né? Cada um é um nisso. Então, alguns também levavam vantagem em querer ficar hospedado mais tempo do que o necessário. Mas seja hospitaleiro, seja hospitaleiro. Paulo nos diz, praticai a hospitalidade. Praticai a hospitalidade. Como não tinham templo, as reuniões eram feitas na casa. Então, a hospitalidade era importante. E para a expansão do cristianismo, a hospitalidade foi muito importante. Foi muito importante. Usar adequadamente os dons dados por Deus, versículos 10 e 11. 10 e 11. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Use adequadamente os seus dons dados por Deus. Cada cristão é dotado de pelo menos um dom e talento. Às vezes nós separamos um pouco dom e talento. Dom recebemos no dia da nossa conversão. Talento é mais uma coisa que já vem junto quando a gente nasce, o talento da música. Eu costumo entender que as coisas se misturam um pouco, porque o dom é dado por Deus, mas talento também vem de Deus. Também vem de Deus. Não dá para separar muito isso. Use adequadamente os dons que Deus... Os cristãos devem servir ao Senhor, mostrando os seus dons como os bons despenseiros da multiforme graça de Deus, da grande graça de Deus. Deus não concede dons somente aos líderes da igreja, mas a todos os membros. A todos os membros. Né? Cada pessoa recebeu dons para contribuir para o corpo. Para o quê? Para o corpo de Cristo. Para o corpo de Cristo. À medida que, praticando os dons, nós vamos servindo a Deus. Deus está sendo exaltado. Está sendo exaltado. Tem várias listas de dons, né? Aí na palavra de Deus, em Romanos, em Coríntios, em Efésios, né? Vamos ler Efésios, capítulo 4, versículos 11 e 12. Efésios, capítulo 4. Os versículos 11 e 12. A palavra de Deus nos diz o seguinte, 4, 11 e 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Para a edificação do corpo de Cristo. Irmãos, quem tem o dom de falar, que fale. Mas fale de acordo com os oráculos de Deus. A palavra de Deus nos diz, fale de acordo com o que a Bíblia diz. Não fique inventando. Não fale o que você acha. Fale de acordo com os oráculos de Deus. Eu li uma coisa interessante, outro dia. O pregador não gera a mensagem. Ele transmite a mensagem que já está gerada. Pregação, ensino, literatura, tudo isso faz parte da pregação. E se alguém serve praticando os seus dons, que o faça, que coloque em prática o talento que Deus recebeu. E quando nós falamos de servir, logo pensamos nos diáconos, né? Os diáconos que vão levantar os bancos, os diáconos que vão preparar as mesas, o diácono que vão carregar a cadeira, as esposas dos diáconos é que vão fazer o almoço. Irmãos, o dom não é assim. Todos devem participar de tudo. Evidentemente que alguns dons são mais destinados a algumas pessoas, mas todos devemos, temos algum dom e ajudar. Num grupo pequeno, todos os dons devem ser utilizados. Não, porque, não, eu prego, eu sou pregador, mas carregar banco, eu não, isso é para os diáconos, né? Eu prego, mas imagina, eu vou vir no bazar, vou vir, não, isso aí é para outro grupo de pessoas. Todos os dons engrandecem a Deus. É para a edificação do corpo de Cristo. É para a edificação do corpo de Cristo. Todos os nossos dons devem ser usados para servir uns aos outros e não para o prazer nosso. Pedro diz, tanto quem prega, tanto quem serve, tem como único propósito, e está ali no texto, que Deus seja glorificado por intermédio de Jesus Cristo. Por intermédio de Jesus Cristo. E chegamos nos versículos de 12 a 19, que fala exclusivamente de suportar o sofrimento do cristão. Sofrimento do cristão. Versículo 12, ele nos fala, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. As provações, irmãos, então aqui, novamente, nova recomendação, suportar o sofrimento cristão. As provações não são estranhas à vida cristã, elas fazem parte da vida cristã. Elas não são de vontade de Deus, elas podem ser admoestações de Deus para a nossa vida. Elas são instrumento do Senhor para nos aperfeiçoar, para nos aperfeiçoar. Quando ele diz aqui fogo ardente, ele diz aqui, amados, não estranheis o fogo ardente disso. Pedro faz aí uma comparação com fogo ardente e um fogo devastador. Um fogo devastador. Tem alguns estudiosos que é uma relação, que dizem que é uma relação com a morte daqueles cristãos que não foram para o Coliseu e que foram amarrados em postes e ficaram pendurados, queimados para iluminar Roma de acordo com a vontade de Nero. Eles fazem, alguns comentaristas fazem essa ligação, que esse fogo ardente seria isto, né? Eram as fogueiras que iluminavam a cidade de Roma. Então, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de nós, destinados a provar-vos, a ser provados. Outra interpretação é que esse fogo ardente seria a injúria que está no versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. A injúria também era um fogo ardente que devastava pessoas. Devastava pessoas. Mas qual deveria ser a atitude dos cristãos ao fogo da injúria que eles estavam sendo submetidos? E o texto nos diz, não estranheis, o sofrimento de vocês não é uma coisa extraordinária. Não é, é uma coisa normal, uma coisa ordinária. Todo cristão está sujeito a sofrimento. E Jesus Cristo disse, tome a minha cruz e siga-me. Tome a minha cruz. E esse sofrimento ele vem para nos provar e não para nos destruir. Ele vem para nos provar. Pedro fala que assim como ouro purificado pelo fogo, a fé é testada através do sofrimento. Cadinho é uma vasilha pequena ou grande, onde o ouro é purificado, onde fica no fogo, onde toda a escória vai saindo e fica ali o ouro puro. Fica o ouro puro. Esse é o sentido, como ouro puro. Versículo 13, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipante dos sofrimentos de Cristo. Nós sofremos por Cristo e compartilhamos o seu sofrimento. Isso não quer dizer, né, que temos em nós alguma coisa de salvação, nada disso. Nós compartilhamos, nós entendemos, nós participamos do sofrimento de Cristo, pois ali estava tudo que era ruim nosso, que não prestava, estava ali sobre. É um compartilhando aqui aquele sofrimento, né? Aquele sofrimento de Cristo. O apóstolo Paulo demonstrou alegria apesar de todos os seus problemas. Tudo isso contribuiu para o progresso do Evangelho. Ele cantou na prisão quando estava sendo açoitado com os pés amarrados no tronco. No cárcere, Deus manda um terremoto, as portas se abriram, o carcereiro apavorado iria se suicidar, e eles falam, não, o que é isso? Eles falam, mas vocês vão fugir, o que nós vamos fazer, o que nós precisamos para ser salvo? E eles dizem, crê no Senhor Jesus, e será salvo. Ele acrescenta, tu e a tua casa. Paulo recebeu dos judeus 39 açoites por 5 vezes, golpeado com varas por 3 vezes. Uma vez ele foi apedrejado, ele ficou à deriva um dia e uma noite no mar, passou fome, frio e sede. Irmãos, ao invés de nós, eu sei que isso é difícil, ao invés de nós ficarmos entristecidos e com o nosso sofrimento, nós deveríamos nos alegrar e lembrar que o nosso Salvador sofreu tudo aquilo e foi exaltado. Ele morreu por nós. Ele morreu por nós. Eu sei que muitas vezes a gente prega isso, né? E não é uma coisa teórica, na prática é um outro problema, mas que Deus nos dê força, realmente, para que no nosso sofrimento nós possamos colocar isso que está na palavra de Deus em prática. Não é uma coisa simples, não é uma coisa simples, a gente entende isso, a gente entende que é difícil. Mas nós somos coparticipantes no sofrimento de Cristo. Como eu falei, não na expiação dos pecados, pois o sacrifício de Cristo foi completo, mas nós nos identificamos com Ele no seu sofrimento físico. O versículo 14, o sofrimento aqui não é físico, né? Ele diz no versículo, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. William MacDonald diz o seguinte, o Espírito Santo habita no verdadeiro Filho de Deus. É verdade? O Espírito Santo habita no verdadeiro Filho de Deus. Mas William MacDonald continua, mas descansa de forma especial sobre aqueles inteiramente consagrados à causa de Cristo. Então, o Espírito Santo repousa sobre os filhos de Deus. Mas talvez ele repouse um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais, de forma especial sobre aqueles inteiramente consagrados à causa de Cristo. E quantos sofrem ofensa simplesmente por ser cristão? Quantos de nós já sofreu isso? E os versículos 15 e 16 nos diz, não sofra, porém nenhum de vós, como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com este nome. Glorifique a Deus. Não sofra, né? Como deveria sofrer o assassino, o ladrão, o malfeitor, porque nós não somos assim. Para seres chamados assim, nós teríamos que ser criminosos, né? Ser julgados, tudo isso. E o cristão, ele não deve ser assim, ele deve ter uma vida exemplar para não ser chamado dessa forma. E Pedro acrescentou aí mais uma categoria, né? Que são os fofoqueiros, né? O intrometido fofoqueiro. Ele tem aí alguma coisa, né? No versículo 16, né? Ou no... Mas se sofrer como cristão, não se envergonha. Não, no versículo 15, olha. Assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Quer dizer, é o fofoqueiro. Quem se intromete no negócio de outrem é o fofoqueiro. Pedro colocou aqui. E se ele colocou, é porque existe. Né? Existe. Então, se tivermos que sofrer, que soframos como cristão, e não por atividades criminosas. Né? Criminosas. Como cristão. Aliás, cristão aparece... O nome cristão aparece 3 vezes no Novo Testamento. 2 vezes no livro de Atos, né? Duas vezes no livro de Atos e esta vez aqui. Primeiro eles eram chamados de seita dos Nazarenos, seguidores de Cristo, seguidores do caminho, em Atos 9:2. Depois eles foram também chamados de discípulos, em Atos 6:1. Mas pela primeira vez foram chamados de cristão, em Atos 26:28, pelo rei Agripa, quando ele disse a Paulo, por pouco me persuades a me fazer cristão. Por pouco, né? Por pouco que ele virou cristão. O nome de cristão, quem tinha o nome de cristão já era ridicularizado. E finalmente, os versículos 17, 18 e 19, Porque a ocasião de começar o juízo é pela casa de Deus. Pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem as suas almas ao fiel Criador na prática do bem. Na prática do bem. Irmãos, o fato é que hoje Deus nos envia provações. Nós temos nossas provações e a nossa glória depois. O perdido tem a sua glória hoje e alegria. Nós sofremos agora e teremos uma vida ao lado de Deus. O perdido é diferente. Ele tem uma vida boa agora e depois afastado de Deus, né? Então, Deus nos disciplina porque nos ama. Nós podemos pedir para alguém se arrepender dos pecados se nós estamos em pecado? Não, não dá para isso. Não dá para isso, né? Então, nós vamos sofrer um pouco por aqui. Doenças, perseguições, dificuldades, e vamos aprender a amar o nosso semelhante. Nós não vamos mais viver na constância do pecado. E se nós, que somos filhos de Deus e salvos, sofremos, passamos dificuldades, somos testados na terra, imagine, o texto nos diz, como será o julgamento do ímpio? Como será? Do pecador que não aceitou a graça da salvação. Qual será o destino terrível que aguarda aqueles que nunca creram em Jesus Cristo? Nós vamos sim, nós vamos sofrer tribulações, ofensas, tudo isso. Mas seremos com essas dificuldades que Deus nos manda para amarmos os nossos irmãos, nós vamos ter esses problemas. E com essas dificuldades nós seremos salvos, mas teremos dificuldades. Imagina quem não conhece Jesus Cristo como Salvador. Para terminar, o sofrimento não nos deve endurecer, né? Endurecer o nosso coração. Diante de qualquer sofrimento, nós temos ainda a oportunidade para dar testemunho, fazer o bem aos outros. Irmãos, são conselhos, recomendações a serem seguidas por aquele grupo lá na Ásia Menor, mas que cabem perfeitamente para a nossa vida hoje, pois a palavra de Deus ontem, hoje é a mesma. Recomendação ao grupo de judeus cristãos e a nós. Guerra contra o pecado. Vimos a escola dominical e tudo o que eu falei. Conhecer a vontade de Deus. Não ter saudade do passado. Cuidado com isso. Testemunhar com o nosso comportamento, que é uma ofensa àqueles que são os ímpios, não ter as mesmas atitudes dos ímpios, levar uma vida correta e digna diante de Deus e ter uma vida de oração e amor intenso, aguardando a volta de Cristo. Ser hospitaleiro, usar adequadamente os dons dados por Deus, né, que usemos falando da palavra, e suportar o sofrimento cristão. São estas as recomendações que Pedro deu àquele grupo de judeus convertidos que sofria tanto com receio de Nero chegar lá e botá-los no fogo também, e recomendações que servem para nós também no dia de hoje. Amém? Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos por ter tido mais uma oportunidade de ouvirmos um pouco da tua palavra. Graças nós te damos. Muito obrigado. Nos acompanhe ainda neste dia e eu quero te agradecer, porque nós podemos ainda abrir o seu livro, falar abertamente da sua palavra. Senhor Deus, nós temos nesse trecho inúmeras recomendações. Que tu estejas mesmo abrindo os nossos corações e nos dando a sabedoria, a força espiritual, para que possamos seguir essas recomendações tão úteis que foram dadas àquele grupo de judeus, mas que são também tão úteis na nossa vida no dia de hoje. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço, Senhor Deus. Amém.